E aí, tamo junto?
Tamo junto.
Olá, eu sou o Thiago.
E eu sou a Anne.
E nesse episódio do nosso queridíssimo podcast, tamo junto, o que a gente vai falar hoje, hein?
Sobre discordâncias.
Discordâncias?
É, do casal.
Opa!
Se a gente discorda, quando a gente discorda, como a gente discorda.
Se a gente é família, como é que fala? É, pra saber se a gente é família Doriana, a gente tá sempre sorrindo e feliz e, né, concordando com tudo. Calma que tem treta. Então é isso, sejam bem-vindos ao nosso queridíssimo podcast, esse chuchuzinho que a gente tem feito com tanto amor e tanto carinho. Você já deve saber, então, a gente aqui funciona nesse esquema de você manda uma pergunta, a gente responde com base aí no que a gente sabe.
Viveu.
Viveu?
No seu caso, você leu e estudou, né? Porque eu sou aqui o modo sobrevivente.
Eu sou o Hermione.
É.
Eu sou
o Ron Weasley.
Ai, ai, ai. A gente trabalha desse jeito aqui nesse podcast, a gente faz episódios super curtinhos pra ajudar você a ouvir aí, você que tá ouvindo, que tem bebê pequeno aí, que não quer acordar o bebê, que tem aquele tempo mínimo da soneca do bebê, você pode ouvir a gente, porque a gente é pequenininho, a gente é curtinho, não é verdade? Você pode espalhar pros seus amigos, pras suas amigas por aí, e você pode também mandar a sua própria pergunta.
Isso aí.
Pra que endereço você manda a pergunta? Tan, tan, tan.
Aquele meme da Nazaré Tedesco.
Nazaré Tedesco fazendo aritmética.
É isso aí.
Poxa.
É, peraí, tamo junto, arroba paizinho vírgula, .com.br.
Não.
Pera, eu não sei.
Tira o BR. Foi quase, é.
Nossa,
tá
.com que international.
International. Não, sabe por quê? Porque é mais barato.
Você tá de sacanagem.
Mas chega de lenga-lenga. Se você quiser também, você pode mandar através do paizinho.com.br. Tamo junto. Tem um formuláriozinho lá, só preenche, manda que a gente vai estudar a possibilidade de ler a sua pergunta aqui, né? Isso aqui é um tipo um caso de família de podcast, né?
Muitas perguntas maneiras, tá difícil escolher.
Nossa, tá mesmo, tá mesmo. Vamos então pra leitura do e-mail?
Vamos. É o e-mail da Lívia Mota. Ela é mãe da Catarina, de 9 meses. Oi, gente. Gostaria de saber como vocês lidam com as discordâncias que surgem entre vocês em relação à criação dos filhos. Vocês discutem? Uso essa palavra no bom sentido, não no sentido de briga, na frente das crianças. Se, por um lado, acho saudável que as crianças vejam que é natural e interessante a existência de opiniões diferentes dentro da família, por outro, fico pensando se isso não pode gerar a sensação de que a opinião de um é mais importante que a do outro. Um abraço carinhoso.
Muito bem, Lívia. Obrigado pela sua mensagem.
Muito
é uma
obrigada.
Pergunta muito boa mesmo.
Muito boa.
Como é que a gente responde isso?
Tem a forma que a gente lê na teoria, tem a forma orgânica da vida, né?
A forma real.
Forma real, que varia com fase da lua, TPM.
Não varia tanto assim, vai.
Ah, não é verdade. Não varia. Não, mentira. Varia, vai.
Não varia tanto não, assim, né? Não.
Assim, a gente...
Porque senão a galera começa a botar muito na culpa. Ah, tá TPM.
É mesmo isso, né?
É.
Mas, assim, nós temos posicionamentos diferentes em várias coisas.
Isso, esse é um bom,
né,
começo.
Isso é um bom começo. Temos formas de agir. E, às vezes, na verdade, coisas que são muito importantes para mim, às vezes não são tão importantes para ele. Tem a ver com a nossa vivência, tem a ver com a nossa criação, tem a ver com as nossas próprias sombras. Coisas que, às vezes, um acha que o outro passou um pouquinho do ponto, ou que foi um pouquinho frouxo. Geralmente, a gente espera para dar um toque mais afastado. Mas, às vezes, no calor do momento, a gente nunca chegou, brigou, assim, na frente das crianças, não. Eu, às vezes, me empolgo um pouco quando eu falo. Então, parece que eu tô brigando. O Thiago mesmo falou, ó, estou achando que a gente tá brigando. Aí eu falo, filha, a gente só está conversando de forma mais enfática. Eu não falo enfática, que eles não vão entender, né? Algo assim.
É, a questão é que você se exalta um pouco, às vezes.
Eu me exalto um pouco,
não necessariamente vezes. Quando a gente tá discutindo sobre alguma coisa que a gente discorda, sobre coisas na vida,
na
às vezes você
vida,
se exalta.
Eu tenho uma opinião muito forte. Às vezes eu me exalto. Um pouquinho. O Thiago fica, cara, tu tá meio exaltado. E aí eu tento dar uma maneirada.
Exatamente. Assim, é claro que a gente discorda de bastante coisa. É. Assim. Não é muitas coisas. Assim, mas discorda de algumas coisas. Mas eu acho que ao longo desses anos aí que a gente tá junto, a gente conseguiu encontrar maneiras de lidar com isso, né? Entender que você é uma pessoa, eu sou outra. A gente não tem que ser, tipo, uma pessoa só.
Não, jamais. Nós somos... dois indivíduos.
Exatamente.
Né?
E cada um com as suas ideias, com os seus pensamentos.
Suas convicções.
E a gente se respeita nesse processo, né?
Pois é. E assim, uma coisa que acontece bastante é, sei lá, o Thiago chegou do trabalho no finzinho da tarde. Ele olha pra mim, ele já sabe.
Que tá ruim.
Que eu tô cansada, que eu já tô ali na labuta com eles em alguma questão. Então ele já. Mozinho, vai tomar um banho. Às vezes ele vê que eu tô ali, ele não me desautoriza. Ele só fala assim, mozinho, vai tomar um banho, deixa que eu resolvo, deixa que eu dou a janta agora. Sobe.
Deita na cama, vai ver um pouquinho o celular.
E às vezes pela manhã, geralmente as manhãs de final de semana, todos os finais de semana, eu acordo tarde.
É que vocês não viram que é a sua áudio, mas ela tipo falou meio que olhando para as unhas assim, meio sem graça.
Eu sou não sou um ser manhã, gente, é uma coisa. Então sempre o Thiago assume as manhãs, sempre, todos os dias. Ele leva as crianças para a escola, as manhãs são dele. Eu sou pós-meio-dia. Então, geralmente, quando eu acordo, eu vejo que ele tá muito cansado, tá desde 5h30 da manhã, às vezes, com o Dante, que o bicho acorda com as galinhas.
Hoje, inclusive, ele acordou às 5h30 da manhã.
Então, eu vejo que tem... Eu falo, mozinho, vai tirar uma soneca, vai fazer um café, deixa aqui que eu resolvo. Então, a gente meio que se... acho que é uma deixa que de um pro outro, de tipo... Acho que passou um pouquinho do ponto aqui, deixa aqui... Daqui eu assumo. É. Sem desautorizar o outro na frente da criança.
Eu acho que essa é a melhor maneira, assim. É tipo aquele tapinha nas costas. Opa, olha só, deixa que eu assumo aqui. Vai lá, vai lá. É minha deixa agora. Eu acho que, cara, é super importante. Porque... E assim, eu falo isso porque muita gente acha... Não, a gente não pode discordar na frente das crianças. Porque desautoriza a nossa autoridade. Não é nem isso que a gente tá falando, sabe? É só em respeito mesmo,
respeito,
sabe?
Respeito ao outro. Menos...
Tipo assim, cara, o que a Anne falou tem a validade dela, por mais que eu não concorde. Então, existem várias vezes que a Anne falou alguma coisa, impôs alguma regra ou alguma condição para as crianças que eu não concordo. E aí, se as crianças me perguntar para mim, eu vou falar, olha, a sua mãe falou isso. Então, assim, não adianta você me perguntar, sabe? É a regra da mamãe. Se você quer... que ela mude essa regra, você tem que conversar com ela, não comigo, sabe? Isso é importante porque as crianças veem uma unidade, uma coesão na condução das discussões dentro de casa, sabe? Não é questão de perder a autoridade nem nada, mas é só de, tipo, sabe, de ter a gentileza que, sabe, o seu parceiro ou sua parceira falou uma coisa. Então, vamos valorizar isso.
Mesmo que você não concorde.
Exatamente.
O que acontece muito com a gente, a maioria das vezes depois, a gente fala, nossa, lembra aquela hora que você fez isso? Então, tu não acha que tu pegou muito pesado? Ou tu não acha que foi muito leve? Eu acho que teria de um jeito melhor. Vamos pensar em outra forma de fazer isso? E é claro que a gente não é santo nem nada. E já, é claro que já aconteceu de alguma coisa da gente falar na... Não, assim, calma, não sei o que é, assim não, pá. Mas aí, quando isso acontece e o outro se sente tolhido ou se sente diminuído, a gente, ó...
Não foi legal.
Na frente das crianças, a gente, né... Acho que nunca aconteceu ainda.
Eu não tenho essa lembrança, não.
Mas a gente fala depois, pô, lembra aquilo que tu fez? Então
A gente deixa pra falar depois que as crianças dormem, inclusive. É. Né?
Ou se a gente tem um tempinho, eles estão ali vendo um filminho, a gente tá na cozinha fazendo um café. Fala, pô, cara, não gostei, não. Não faz isso de novo, não, porque, sabe, eu tô tentando fazer um negócio aqui e tal. Depois eu te explico o que eu tava tentando fazer.
É.
Então a gente tenta respeitar o outro, a pessoa, né?
Isso.
Para além do...
Eu acho que essa é a chave que você falou, sabe? É de você chegar... Quando você chega e tá acontecendo alguma situação, né? Sei lá, você é o pai ou a mãe. E você chega e tá rolando uma outra situação com outro cuidador e os filhos. Você tem que entender, chegar ali entendendo que já tem uma história ali. Você chegou do zero. Então, existe uma predisposição muito grande de quem chega depois querer sempre dar uma do policial bom. Né? Tipo, não, deixa aqui, vou
falar.
Não,
tu chegou fresco.
Então.
Você tá veloz, tá no trânsito, você passou por outros problemas, mas são problemas
não
diferentes.
Não é treta de criança.
Não é aquela treta de criança.
Sim.
Que a pessoa
papai,
tá ali.
Papai,
naquele
papai,
dia
papai,
da marmota.
Exatamente.
Vivendo aquela mesma treta a tarde inteira.
Exatamente. Então, assim, é bom a gente chegar nesse papel de que, tipo, cara, peraí, tem uma coisa aqui que eu não sei, não vou chegar, tipo, vou salvar o dia. Porque isso também é escroto.
Isso é escrotaço. E as crianças sacam isso. E conforme eles vão... Não o Gael, que é pequeno, que tem 3 anos, que é o caso da filha da Lívia, que tem 9. É muito cedo pra isso, mas eu acredito...
Peraí,
que...
9 meses.
9 meses,
tá.
Eu acredito que crianças maiores, quando elas sacam isso, vira uma coisa também pra elas começarem a... Um lugar de, talvez, de conflito. E talvez pra jogar, né? Ah, não consegui com meu pai, então vou lá pedir pra minha mãe. Talvez minha mãe deixe. Não consegui com a minha mãe, então vou...
Exatamente,
Então, não é culpa da criança. Ela aprendeu que, dependendo do momento, do horário, ela consegue determinada coisa com tal pessoa, que a coisa não é coesa, né?
E aí, tipo, A gente é assim, né?
É, a gente é assim.
Eu falo de um jeito com o meu chefe, falo de outro jeito com o meu colega de trabalho, né? Assim, você fala de um jeito diferente com as pessoas.
Eu falo de um jeito diferente do Dante com o Gael, eles são pessoas diferentes.
Pois é. Isso não significa que a gente é falso. É só porque a gente se adapta ao canal de comunicação.
Não é só que a gente se adapta, é que a gente respeita o indivíduo que a gente está se comunicando, que sabe que ele é uma pessoa diferente, que merece, né?
Perfeito, é isso aí. Lacrou. Nossa, lacrou, Anne. Lacrou.
Mas é só pra... Também a gente não é santo, nem... Né?
Não.
Mas é porque é orgânico também. A gente, né? Na verdade, a questão é... Eu confio muito no Thiago e ele confia muito em mim.
Uhum.
Né? Mesmo que a gente não concorde com o que o outro tá fazendo naquele momento, a gente tem a certeza absoluta que aquilo partiu de um lugar bom.
É claro.
Né? Então, uhum. A gente... Poxa, mesmo que eu não concorde, ele merece que eu o respeite... E que eu chame ele no lugar e que a gente converse, que ele me explique. Eu tô dando, dá pra ele o voto de confiança. Uhum. Cara, por que você fez daquele jeito? O que aconteceu? E já aconteceu comigo várias vezes. Ele chegar pra mim e falar, mas por que que tá acontecendo? Por que você fez desse jeito? Me explica, como é que tá isso pra você? Uhum. Porque às vezes a pessoa tá passando por uma questão mesmo forte, né?
Sim,
com alguma
claro.
Coisa. É uma questão dela, uma questão da infância. É tipo, a questão do Dante... Eu e o Thiago, a gente lida muito diferente com a questão do Dante com a comida, por exemplo.
É verdade.
O Dante é muito seletivo. E eu tive muitos problemas pra comer quando eu fui pequena. Tive uma questão muito seletiva com a comida também. Fui muito obrigada a comer. Isso não me fez bem na minha infância. Então, eu tendo a ser muito mais flexível com ele em relação a isso. O Thiago, que tem menos sombras em relação a isso, tem outra maneira de lidar. Então, às vezes, eu me... arma um pouco e me dou com a forma como ele lida. Mas eu sei que, às vezes, tem a ver com as minhas sombras, não com a forma como ele tá fazendo as coisas.
Sim,
então,
sim.
A gente tem conversado muito em relação a isso para tentar afinar, na verdade.
É, esse ajuste fino que é importante.
Esse ajuste, o meio termo, sabe? Como vamos, né, agir dessa... Isso não tá bom para mim, não tá bom para você? Vamos conversar, vamos buscar uma forma...
Exato.
De fazer isso.
Até porque, assim, por exemplo, se eu faço uma coisa... que com as crianças, que faz com que você se sinta mal, se sinta agredida, a gente tem que mudar isso.
Sim.
Né? Porque a gente tá aqui em equipe. Então eu não posso chegar e fazer, não, vou fazer tudo porque ela vai me respeitar. Não, também não é assim.
É.
A gente depois vai conversar e eu acho que essa é a grande parada. Tem que ter um canal de comunicação aberto, sabe? Pra, principalmente assim, depois que as crianças dormem, a gente senta, vai conversar e vamos falar, poxa, peraí. É, tá rolando uma treta, assim, essa época que recente que o Dante e o Gael brigavam pra caramba, a gente sentava, caraca, o que a gente pode fazer? E a gente começa a fazer um brainstorm de coisas diferentes que a gente não tentou, ouve o lado do outro, ouve a história do outro, o que tá incomodando o outro. Mas, assim, é legal a gente falar, principalmente porque as pessoas olham, podem olhar, ouvir isso daqui e achar que a gente, tipo, sempre foi assim, casal perfeito, parará. A gente já brigou muito.
Eu fui atrás de terapia. Porque, na verdade, a comunicação não violenta salvou nosso casamento muitas vezes.
É.
O Thiago trouxe a comunicação não violenta para o nosso casamento, a partir dos estudos dele. E foi justo na época que eu tinha começado, demandado a terapia, quando antes tinha 1 ano e meio. Tava tentando sair dessa névoa da maternidade, do mergulho, pro meu primeiro mergulho na maternidade. E foi na terapia que eu aprendi a formular as minhas... questões, as minhas, formular a frase para jogar para ele a minha demanda, para ele entender. E foi aí que a gente falou, ok, a gente precisa conversar enquanto homem, enquanto mulher, enquanto pais.
Enquanto casal.
Enquanto casal,
enquanto pais,
né? E a gente começou a demandar esse tempo. Eu demandar meu tempo de indivíduo, de mulher, ele o tempo dele, né? E a gente, nosso tempo de casal. A gente começou a perceber que a gente precisava, pra manter essa família, a gente precisava cuidar da gente.
Claro.
É aquela velha história da máscara do avião, né? Antes de você botar a máscara, aquela máscara de emergência do avião, antes de você...
Botar na criança,
botar
bota
na criança,
você.
Você tem que botar em você. Se a gente não estiver bem, se eu não estiver inteira, se eu não estiver bem, se o Thiago não estiver bem, se a gente não estiver alimentando esses adultos...
Né? A gente é o pilar do negócio,
cara. A gente é o pilar,
cara.
Né? A gente precisa
estar
bem.
É uma responsabilidade.
Bem.
E que fique claro também que, tipo, eu não virei um monge da CNV, não, sabe? Tipo, no início a Anne foi super, super, super contra.
Eu me senti um hamster. Ele tava testando os...
Não testando, tava maravilhado com aquilo, tá bom? Vamos parar com isso.
Só que o Thiago, ele é nerd. E é muito irritante. Eu sou
Hermione, cara, já falei.
É verdade. Ele só, quando ele fica com o negócio, ele fica aquele negócio bonitinho, fica... que ele me irritava, parecia um robozinho da CNV.
Mas era. Mas esse é o início, né,
eu
cara?
Eu sei.
E hoje é mais orgânico.
Me irritava, mas achava, me sentia um hamster pra ele, me estudando.
Mas olha, não tinha essa intenção.
Eu sei, eu sei.
Então tá. Mas olha só, sabe que você tava falando isso da terapia, que em paralelo eu tava fazendo essa coisa da CNV? Naquela época eu não fazia terapia, só depois que eu comecei a fazer terapia. Uhum. E eu vejo muito que estudar e conhecer e entrar nesse mundo da CNV foi o meu processo terapêutico.
Sim.
Foi muito mais do que aprender uma coisa nova, sabe? Você, na terapia, estava aprendendo a falar das coisas, seus sentimentos, e eu comecei a aprender isso lendo livro. E estudando, e ficando maravilhado como aquilo tudo mudou a minha vida. Então, eu acho que a gente meio que... A gente fez a mesma coisa, mas trilhando em caminhos diferentes. E a gente se encontrou lá na frente, e a gente conseguiu ser mais...
A gente conseguiu conversar.
Exato.
A gente conseguiu olhar pra trás e olhar pra frente e se reconhecer, porque... Eu sou outra mulher, assim. A mulher que o Thiago conheceu não é a mesma.
Nossa,
depois da maternidade, abri uma caixa de Pandora aqui, sou outra pessoa. E ele é outro homem também. O Thiago mudou demais. Então a gente teve que parar, se olhar de novo pra esse homem, pra essa mulher, se reconhecer e se reapaixonar de novo.
É verdade.
Tipo, nossa, esse cara, então é isso, sabe? Eu ainda amo esse cara. Talvez eu ame mais esse cara ainda.
Queria te dar um abraço, mas você tá longe de mim, da mão. Sua linda. Pois é, cara. Eu acho que a gente repactuou, né? Tipo assim, vale a pena a gente continuar? Então vamos continuar esse projeto de vida.
E a gente repactua todo dia, né?
Exatamente.
Porque não é fácil, gente. Não é... Vocês sabem, então nós sabemos. Não
todo
é fácil.
Todo mundo sabe, é.
A vida a dois já é treta pra cacete. A vida a dois, quando coloca a criança no meio...
Mais ainda.
Porque
tudo aquilo que você joga embaixo do tapete é escancarado, cara.
É.
Tudo aquilo que você, não vou mexer nisso, deixa passar. Isso é escancarado quando você tem filho. E que é o momento que você tá exausto, que os teus filhos apontam todos os seus gatilhos.
Sim.
Né? Então, se a gente não tá minimamente saudável na relação, vai tudo por água abaixo.
Pois é.
E isso não é culpa das crianças, não.
Não.
Elas só, tipo, evidenciam o que tá de problema ali.
Uma coisa que eu achei muito surpreendente quando eu me dei conta é que acho que as únicas criaturas que já viram o melhor e o pior de mim foram os três, o Thiago, o Dante e o Gael. Porque pro mundo a gente filtra, a gente está no nosso dia, a gente passa uma maquiagem, a gente põe uma roupa, a gente... Agora, em casa, eles são as pessoas, as únicas pessoas no mundo inteiro que já viram o meu melhor e o meu pior, assim. Meu monstro e minha luz, assim. Foram eles, assim, que estavam aqui comigo.
Gente, eu tô ficando emocionado aqui. Mas é muito bonito isso, porque a gente chega nesse ponto e a gente acha que, tipo, chegou por chegar. Não, sabe, tem um trabalho muito grande aí.
É, não tem família Doriana, não. É muito trabalho, né?
É muito trabalho.
Muita dedicação.
Exatamente.
É um pacto que a gente refaz todo dia mesmo. É um todo dia, tipo, será que vai dar certo? Não sei, vai dar. Aí, vale a pena? Vale a pena. Te escolho hoje, te escolho amanhã, te escolho. É todo dia a gente se escolhe, né?
Sim.
E é uma escolha mesmo, porque nós somos indivíduos livres, né? Nós somos indivíduos livres, a gente tá casado, a gente tá junto, mas eu acredito muito nessa escolha de estar junto.
Sim,
né?
A gente tá porque a gente quer, né? Porque se não fosse, a gente ia manter a vida, a gente, ok, tem um elo pra vida inteira, que são os filhos.
Mas a gente ia buscar nossa felicidade em outro lugar.
Exatamente. Pelo menos a gente espera, né? Que aí vai que a gente se para, a gente quebra, fica maluco, né? A gente tá dizendo que, não, a gente tá tudo bem de boa, somos
de não, nunca é fácil, ninguém tá falando que é de boa, né?
Pois
se parar é.
É
treta, mas tem que ser de verdade, se a gente não...
Bom, eu acho que é isso, né?
É, acho que a gente respondeu e ficou aqui divagando sobre a gente. Desculpa, gente.
Foi uma sessão de terapia de casal aqui, gravada.
Foi mal. A gente se empolgou. Lívia, espero que a gente tenha conseguido responder suas questões e só mostrar que a gente é humano, que é orgânico e que por mais que a gente tenha milhões de teorias, na prática, às vezes, né?
Vai tudo por água abaixo.
Vai tudo por água abaixo.
É isso aí. Obrigado, Lívia, de novo pela oportunidade de a gente falar sobre isso. Espero que tenha feito sentido pra você.
É.
E eu quero finalizar isso aqui falando uma coisa que a Anne sempre fala, que eu acho uma das coisas mais maravilhosas que ela fala, que é a porta só abre por dentro.
Isso aí.
Não adianta. Se uma das partes não quer acessar isso, não tem como. Você vai botar esse episódio goela abaixo da pessoa, sabe? É. Ela abre por dentro. E às vezes nunca abre, né? Então... E aí é aquela coisa do repacto, né? Tipo, será que até quando vale a pena? Os prós e os contras, né? Disso ser mantido ou não. Então, é isso.
respeitar o outro, respeitar a história do outro, respeitar o caminho do outro, entender que cada um é uma pessoa diferente.
Ouvir e conhecer,
que
né?
Ninguém, a gente não precisa concordar o tempo inteiro, a gente não precisa gostar das mesmas coisas, a gente não precisa concordar o tempo inteiro, a gente só precisa se respeitar.
Tem uma grande discordância, já que a gente falou que ia ser treta, não teve treta aqui, foi só amorzinho esse episódio, vou ter com a treta aqui.
Que
olha
treta?
Só, tem uma coisa que eu acho horrível que você faz.
O quê?
Tá chocada, tá com medo.
Ai, Jesus.
Que você pega e assiste os Netflix sem mim.
Ah, você dorme, cacete. Eu tô cansada de esperar esse homem pra ver Netflix. Resolvi usar a minha independência e vou ver os negócios. Depois, se ele quiser ver, eu vejo de novo. Mas eu vou ver. Cansei.
Tá maravilhoso, tá ótimo. Acho que deu de programa, né? Muito bem, então espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá bom? Lembra, se você quiser mandar uma perguntinha pra gente, vai lá no paizinho.com/tamojunto. A gente sempre tem que dar aquele beijo, aquele abraço final, né, pro Ney Costa, que fez essa arte linda do nosso podcast, pra Clarinha e pro Samuel, que estão editando, ajudando a gente a editar esses episódios também. E falar das formas que você pode ajudar a gente, né? Qual é a primeira forma e uma das mais importantes que você pode fazer pra ajudar a gente?
Mandar muito amor pra gente, comentários e compartilhar o nosso episódio.
Isso aí, espalha no zap. O zap da família. Causa logo uma treta logo. E também, se você gostar muito e tiver condições financeiras para apoiar a gente financeiramente, você pode ir lá no paizinho.com/apoiar e apoiar o podcast Tricô de Paz, que ele é tipo o guarda-chuva, né? Ele é o podcast que abraça todos esses outros e permite também que a gente produza esses outros podcasts spin-offs, né?
Spin-off, ó.
Obrigado por ouvir a gente e lembra aí, hein?
Tamo junto.
Um beijo, até a próxima.
Tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.